10 horas e 35 minutos, sexta-feira, 23 de junho de 2023, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado, que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Mulher é ejetada e sofre ferimentos graves após carro capotar em Palmeira, município da região dos Campos Gerais, onde fica também Ponta Grossa. E é para lá que a gente vai conversar com o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, que tem mais detalhes sobre este acidente. Ricardo, muito bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. O acidente aconteceu ontem na BR-277. A mulher era passageira de um carro que saiu da pista e capotou no quilômetro 206 da rodovia. Ela foi ejetada do veículo. Ela, de 44 anos, teve lesões graves, mas sem risco de vida, foi encaminhada para atendimento na Santa Casa da cidade de Palmeira. Equipes do Corpo de Bombeiros de Irati e também da cidade de Palmeira estiveram mobilizados no atendimento à vítima. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista seguia sentido Curitiba. Ele não teve ferimentos. O trânsito não chegou a ficar comprometido no local durante os atendimentos dos bombeiros e também da Polícia Rodoviária Federal. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. Agente educacional é suspensa após dizer em sala de aula que estudante ficou com carinha de macaco. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Marina.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes. A Secretaria de Educação do Paraná divulgou nesta sexta-feira que a professora acusada de chamar um aluno de carinha de macaco dentro de sala de aula foi afastada do cargo. A situação aconteceu no Colégio Estadual Lisímaco Ferreira da Costa, em Curitiba, e um vídeo postado nas redes sociais mostra os alunos questionando a atitude da educadora, que tenta justificar a fala. Um boletim de ocorrência foi feito contra a inspetora. No relato, os policiais contam que o aluno chorou ao explicar o que tinha acontecido e disse que a professora perguntou se ele era sempre assim ou se fazia essa cara só quando comia banana. A mãe do adolescente não quis representar o boletim de ocorrência contra a funcionária. Em nota, a Secretaria de Educação informou que a direção do colégio recebeu em uma reunião o estudante que se queixou da atitude da funcionária. Ele estava acompanhado da mãe. Em seguida, a direção promoveu falas em sala de aula a respeito do combate ao racismo e da importância do respeito à diversidade étnico-racial. A funcionária foi remanejada e a secretaria vai seguir analisando o caso para tomar as providências administrativas cabíveis. Lucian.
Muito obrigado, Marina Prota, pelas suas informações. Um homem foi autuado em flagrante em Umuarama após montar uma armadilha para matar um cavalo que fuçava a lixeira. A armadilha era uma espingarda apontada para a lixeira. Luciana Penha, da CBN Maringá, tem informações. Luciana, muito bom dia. Traga uma notícia boa. Essa armadilha não funcionou, não acertou esse cavalo, né, Luciana?
Não, Luciano, não chegou a funcionar, não, Luciano. Então, este morador de Umuarama foi autuado ontem pela Polícia Ambiental por crime contra a pessoa. Os policiais receberam uma denúncia e um vídeo que estava circulando pela internet. Neste vídeo, o morador explica por que e como fez uma armadilha na lixeira em frente à casa dele. As imagens mostram uma espingarda de fabricação caseira afixada no alto da lixeira e apontada para uma sacola plástica com resíduos. Um barbante ligado a sacola, a espingarda, como um mecanismo de acionamento caso alguém mexesse no saco de lixo. Ao ser autuado, o morador disse que fez aquilo para acertar um cavalo que estava incomodando porque fuçava a lixeira e espalhava lixo. Ele também disse que tudo não passou de uma brincadeira de mau gosto, disse ele à polícia. O homem foi levado à sede da Polícia Ambiental e autuado por crime contra a pessoa, ou seja, por colocar em risco a vida e a saúde de outras pessoas. Luciano.
É, ele colocou em risco a saúde de todo mundo, né? Que poderia passar por ali, a integridade física das pessoas que, porventura, viessem a fuçar naquele lixo, mexer, né? Talvez até mesmo uma pessoa em situação de rua ou qualquer um que fosse colocar um lixo nesta lixeira poderia sofrer com um disparo de arma de fogo, né? Então, esse cidadão foi autuado por isso. Então, muito obrigado, Luciana, pelas informações. Absurdo, né? Isso porque um cavalo fuçava a lixeira dele. Bom, o colégio palco do atentado que terminou na morte de dois adolescentes em Cambé passa por revitalização. Equipes demoliram a mesa de ping-pong em que o casal jogava, o casal de adolescentes que infelizmente perdeu a vida, no momento em que foram baleados, né, esses adolescentes. Então essa mesa foi demolida e no local uma floreira foi instalada. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações sobre isso. Cláudia, muito bom dia.
Bom dia, Lucia. É o símbolo para um recomeço, né? O Colégio Estadual Helena Collodi, em Cambé, está passando por essa revitalização. A Jéssica Pieri, que é diretora do Núcleo Regional de Ensino, explica que as equipes estão fazendo a reposição das janelas que foram estouradas pelos alunos durante a fuga do ataque. Essa mesa de pingue-pongue em que a Caroline Alves, de 17 anos, e o Luan Augusto, de 16, jogavam no momento em que foram baleados, foi demolida e no local foi construída uma floreira, um símbolo desse recomeço. Os servidores do setor de manutenção do núcleo também fazem a pintura do pátio e reformam as mesas e as cadeiras. A expectativa é que a escola esteja de cara nova para a próxima segunda-feira, quando as aulas serão retomadas. Além disso, conforme a Jéssica Pieri, haverá o acompanhamento por parte de psicólogos da Universidade Estadual de Londrina, junto a alunos e professores.
Nós estabelecemos uma parceria com os psicólogos da UEL e de outras instituições que estão dando apoio à nossa rede. Afinal, a escola, né, é um local de aprendizagem, de acolhimento e com muita força e fé nós precisamos devagar ir retomando. A escola está sendo repaginada com restaurações na estrutura física da instituição, né? O objetivo é de acolher os nossos estudantes. Estamos também construindo de forma coletiva, né, unindo várias mãos de diversos setores, o suporte pedagógico para atender a comunidade escolar.
Nas demais escolas estaduais em Cambé, as aulas retomaram ontem. A Polícia Militar manteve um patrulhamento constante no entorno das unidades, sendo que em algumas delas as equipes ficaram de prontidão na entrada e também na saída dos alunos. Já as aulas da rede municipal de Cambé só serão retomadas na segunda-feira e com protocolos reforçados. Uma reunião agora há pouco definiu isso. A Polícia Militar prometeu agentes também na frente das unidades do município. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia Lima. Nesta semana, pela segunda vez no ano, vereadores de Toledo aprovaram o aumento dos próprios salários. Olha que legal, mas a decisão agora é válida para a próxima legislatura. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Roberto, muito bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. E é isso mesmo, Luciano. Durante a sessão ordinária realizada no início dessa semana, os parlamentares de Toledo, cidade vizinha aqui a Cascavel, a 40 quilômetros, a terceira maior cidade do oeste do Paraná, os vereadores apreciaram dois projetos de lei, um que concedia aumento no salário dos vereadores e outro que concedia aumento no subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários. Contudo, o projeto que concedia aumento ao salário dos agentes políticos do Poder Executivo, este projeto não foi aprovado. O projeto que concedia aumento o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários, que foi rejeitado, previa um aumento de 27%. O salário do prefeito passaria dos atuais 26.537 para 33.740. E a justificativa, Luciano, para o aumento do salário do prefeito seria para ajustar o salário dos profissionais médicos. A atual legislação determina que nenhum servidor público pode receber mensalmente importância superior ao valor recebido pelo prefeito. Já o segundo projeto votado concede aumento aos vereadores e, de acordo com o texto aprovado, aí sim a partir da próxima legislatura, como você lembrou bem aí, a partir de 2025. Então, a partir de 2025, os vereadores do município terão reajuste escalonado. Passa a ser de R$ 16.098 a partir de 16 de janeiro de 2025, A partir de 1º de março será 16.724 e um ano depois, em março de 2026, aí o salário fecha dentro dessa aprovação com 17.387. Portanto, para os vereadores, para a próxima legislatura e para o prefeito, aí não teve o reajuste. A votação do aumento no salário dos vereadores foi de 9 votos. Um outro detalhe, Luciano, 9 votos a favor e 9 contrários. Houve equilíbrio. Precisou aí ser chamado o presidente da Câmara, que geralmente não vota, tem o chamado voto de Minerva, o Dudu Barbosa, que é do Republicanos. Aí ele votou favoravelmente ao aumento dos salários dos vereadores, né, os salários próprios, enfim. Lembrando que com a aprovação do projeto, esse é o segundo aumento aprovado para a classe política de Toledo neste ano de 2023, você já fazia menção aí na abertura também. Em março deste ano, a Câmara de Toledo aprovou um projeto de lei sobre o reajuste nos salários do prefeito, vice-prefeito, secretário, servidores públicos e dos próprios vereadores. Na ocasião, o reajuste salarial foi de 5,7%. Na ocasião ainda, no caso do salário do prefeito, o subsídio mensal passou a ser de R$ 26.537,00, e, dessa vez, o prefeito não conseguiu o reajuste. Mas a população ficou bastante indignada. Mas não houve manifestações maiores, não. Luciano, eu volto com você.
Muito obrigado, Roberto Benjamin, pelas suas informações. Daí, então, vereadores de Toledo aprovaram, foi apertado, né? É estranho esse placar, né? 9-9, aí vai lá o presidente, desempata, enfim. Mas aprovaram o reajuste dos salários, vale para a próxima legislatura. Né? Eles têm o poder de fazer isso. Eu não tenho. Você, Roberto Benjamin, também certamente não. Cláudia Lima, Luciana Penha, nossa Marina Prota, o Ricardo também não. Mas os vereadores têm a caneta na mão, conseguem fazer isso, né? Aprovar os seus aumentos e conseguiram novamente pela segunda vez no ano. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Para você, um ótimo fim de semana.